Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, dia 8 de outubro, sexta-feira, fazemos a última oficina da semana. Elas prosseguem na próxima semana, a partir de segunda-feira. Eu tenho em mãos a autobiografia de Anthony Quinn, publicação aqui no Brasil da editora Nova Fronteira. Não foi a única autobiografia que ele fez, mas provavelmente esta é a mais completa, traz um apanhado geral da vida dele, sobretudo os últimos tempos. Ela é muito bonita, ela traz várias ilustrações para a nossa época, deste ator que nasceu em 1915 no México, depois vai viver nos Estados Unidos, lá se naturaliza norte-americano, e ele tem uma variedade de papéis que ele interpreta no cinema, que é algo raro, além do número de filmes que ele fez. Nós encontramos o Anthony Quinn como Barrabás, como às vezes como um lutador, às vezes como um traficante, às vezes como um estadista, às vezes como um armador grego, ou mesmo num dos filmes célebres, que é Zorba o Grego, no qual ele era um minerador. Muitos papéis, variados papéis. Já fez papel como Papa também, já foi Papa no cinema, o Anthony Quinn. Enfim, são muitos papéis que esse ator fez, uma carreira notável. E a autobiografia dele mostra muito do que fazia com que ele alcançasse tamanha profundidade em tantos papéis que ele interpretou no cinema. Uma vida com muitas oscilações, vários casamentos, mais de 10 filhos. O Anthony Quinn teve 13 filhos. E uma vida que a impressão que passa ao ler essa autobiografia do Anthony Quinn é de alguém que se entregou à vida, doou-se à vida, viveu cada gota de orvalho, cada pôr do sol, cada poema, cada dor também, foram muitas, algumas realmente muito difíceis para ele. Pois bem, eu separei três partes neste livro, um livro bastante extenso, são mais de 300 páginas, mas três partes que eu separei que dão uma ideia muito aproximada do Anthony Quinn. Essa primeira parte que eu separei aconteceu quando ele um dia vai mexer nos papéis dele, já era um homem de idade, e ele encontra no meio das caixas de papéis algo que ele escreveu em 1935. Isso, em 36 ele começa a filmar, em 35 ele tinha 20 anos de idade. E ele encontra, então, já um homem maduro, mexendo nas caixas, convalescendo, ele não estava bem de saúde, e ele encontra isso que eu vou ler para vocês. No topo da caixa, achatadas sob a capa dura de um diário meu, estão as páginas manuscritas que eu fiz para a aula de redação da professora Selma, em Los Angeles, há muitos e muitos anos. Começo a ler e encontro nas entrelinhas uma estranha realidade. Observem o que ele escreveu aos 20 anos de idade nos Estados Unidos. Ele escreveu assim: vou me levantar às 6 antes do sol e sair para o ar frio da manhã. Vou andar, andar, até chegar ao topo da montanha mais alta. No vale, lá embaixo, verei as luzes acesas nas cozinhas e vou imaginar as mulheres engordando, fritando bacon na frigideira. As crianças vão estar se arrumando para ir à escola e os homens para o trabalho. Os carros não pegam. Ouvirei Lembrem como eram os carros naquela ocasião, muito diferente. Você tinha que ligar, deixar esquentar o automóvel, né, e no frio que às vezes faz em Los Angeles. Ouvirei os homens praguejando entre o uivo dos motores. Verei a cidade acordar, começar a funcionar. Vou descer a montanha correndo, cantando, me sentindo feliz e saudável. Voltarei para casa encharcado, o suor como óleo, macio e morno, me escorrendo pelo corpo. Vou tomar um banho quente e pegar mais umas horinhas de sono. A campainha vai me acordar lá pelas 10 horas. Todos os meus amigos vão saber que tomo café da manhã bem tarde e que a companhia deles será bem-vinda. Numa manhã virão um cantor, um ator, um médico, um campeão de boxe, um artista, um cientista e outros, mais atraídos pela refeição e interessados apenas secundariamente na conversação. Vamos rir muito, conversar, tomar café. Ao meio-dia eles irão embora e meu professor de pintura estará chegando. Iremos para o meu local de trabalho, um espaçoso estúdio. Com uma grande lareira num dos lados. O chão do estúdio será de tábuas largas, lavadas diariamente para deixar o ambiente cheirando a madeira molhada e terebentina. Os senhores sabem que muito do que ele acaba de escrever aqui ele vivenciou depois. Muitas destas coisas, isso era um ensaio. Que a professora pedia para os alunos escreverem sobre qualquer coisa. E ele escreveu sobre essa estranha realidade que mais tarde ele viveria com grande aproximação. Este homem teve durante a vida, muitas questões existenciais difíceis. Nunca esqueceu o México. O país dele, as origens dele. E com o tempo ele começa a elaborar a maneira como ele via o mundo, como ele via as coisas. Já um homem maduro, observem o que ele fala. Há muito tempo eu acredito que vivemos da maneira errada. Não sabemos o que queremos, do que precisamos e nem como agir. A civilização ocidental inteira perdeu o rumo, e acho que eu sei por quê. O ponto de partida está errado. Que o pensador chamou de base. Desculpem, eu mudei a página aqui sem querer. E não há volta para o desvio. Desde o berço, nos mandam descobrir sozinhos. O que não sabem nos ensinar. Vejamos. As escolas são monumentos antiquados à aprendizagem passiva. As cidades são sufocantes lembranças ressequidas do nosso desespero. Os locais de trabalho se tornaram antissépticas linhas de montagem, duramente iluminadas com lâmpadas frias. E as casas de oração não passam de reflexos, sem alma, de nossa vida vazia. Não nascemos para morar em caixas, para pensar em categorias, para rezar em frases decoradas, e apesar de tudo, esperamos desabrochar sob o peso da rotina, da mesmice. Somos uma civilização de convicções débeis, e a culpa é de todos nós. Não preciso ir além de mim mesmo para ver isso. Eu reconheço as falhas do homem, são as minhas. Mas não faço absolutamente nada para consertar. Talvez não haja nada que eu possa fazer, mas nem sequer eu tento. Na verdade, eu viro o rosto, olho para o outro lado, sigo em frente com os preceitos antigos aceitos. Respeito o sistema de governo, ainda que o questione. Convivo com o conceito de câmbio monetário, mas não sei se o uso bem. Finjo ser um bom cristão, mas eu não sou. Desejo ser bom marido e pai, mas não sei como fazer isso. O próprio Moisés não caberia no mundo de hoje. Temos milhares de derivativos dos 10 mandamentos iniciais, inúmeros terminais nervosos com que medimos dúvidas, dores. Não sabemos como viver porque perdemos o significado do que é estar vivo. O problema começa na base, mas desce do topo. Investimos os líderes, profetas, políticos, atletas que anunciam chinelos do poder de confirmar nossa existência, como se tivéssemos perdido a capacidade de formar uma opinião, de distinguir entre o certo, o errado. Como ator, falei muito sobre liderança através dos personagens que eu encarnei, de modelos estabelecidos através do trabalho, apesar de hoje tudo isso ser bobagem. Os papéis que eu escolhi são apenas um reflexo do que me foram oferecidos e não de alguma grande mensagem. E, no entanto, cheguei a ter uma certa liderança, tanto nas atuações como na pintura também. Considero isso uma coisa boa, algo que redime, mas percebo que foi somente um feliz acaso. Aconteceu tanto por causa de mim como a despeito de mim. Toda arte carrega em si o poder de transformar, independente do artista. Quem somos nós para questionar os dons que recebemos? Quem somos nós para questionar o próprio artista? Nada surpreende o artista, principalmente o ator. Precisamos estar abertos a tudo, porque tudo é possível em nosso trabalho. Odiamos ser humanos, presos à terra. Vivemos numa fantasia tão pretendida que passamos a menosprezar nossa vida e também a dos outros. Não são nada para nós. Vivemos e morremos como todo mundo, mas isso nos incomoda profundamente. No final, em nosso trabalho, só podemos ter sucesso ou criar a essência da vida. A vida mesma permanece fugidia, tal como parece fora do alcance do homem. Essa é uma das passagens que eu selecionei e que mostra muito da pessoa do Anthony Quinn. Ah, talvez alguns tenham imaginado um homem muito diferente disso, mas essa sinceridade, esse modo de ser, era uma das características dele. Principalmente quando ele falava dele mesmo. E, por último, separei um último trecho, muitas páginas à frente, na qual ele faz um apanhado disso tudo. Olhem, uma indicação, está bem? A indicação é ler esta obra na íntegra. É uma obra belíssima. Essas passagens que eu separei dão uma ideia pálida de toda a extensão, de toda a riqueza que há aqui. São muitas décadas que o Anthony Quinn nos conta sobre a perspectiva de quem estava sempre ligado ao que estava se passando no mundo, mas de uma maneira muito particular dele. E, como eu falei para vocês, sempre muito conectado à vida. Não é exatamente a opinião que algumas vezes ele tem dele mesmo. Observe então quando a vida já vai longe e os dias finais se aproximam, ele escreve o seguinte: vivi uma vida feliz, mas eu não sou um homem feliz. Eu penso nisso ao me aproximar da reta final. Me surpreendo com a diferença. Suponho que a conexão entre as duas coisas seja bem frouxa. As alegrias em minha longa vida são fruto do sucesso, os sofrimentos são frutos da minha própria incerteza. O sucesso é uma coisa efêmera. Se me fez feliz, nunca foi por muito tempo. Abaixo das alturas, sempre houve a importuna realidade que construí sobre uma fraude. Não há como negar agora, após todos esses anos. A quem acho que estou enganando? Eu fui uma fraude no trabalho e na vida. Por que eu fui uma fraude? Eu não sei dizer. Talvez simplesmente por ter o desejo de liderar um exército na última Revolução Mexicana, a revolução que era do meu pai. Eu tinha me escusado de fazê-lo de fato. Talvez por ter aceitado desafios tão menores e não tenha dado chance aos desafios maiores. Mais provavelmente para não encarar a verdade. Cerquei-me de puxa-sacos e de mortais de menor porte para me sentir sempre maravilhoso. Nada, ninguém podia saciar a fome extrema que existe em mim, mas podiam anestesiar um pouco a minha dor. Então, por que ainda estou aqui? O que me faz continuar vivendo? Se minha vida foi uma mentira, o que me impediu de enfiar a tal bala na cabeça? Eu posso imaginar. Creio que tem a ver com uma vaga ideia de equilíbrio, um complexo de tensões. Minha vida foi muito semelhante a esse passeio e continua assim. Subi cada colina como se fosse a última. Virei cada esquina como se tivesse um segredo escondido do outro lado. Fazia o que aparecia, uma coisa depois da outra: comer, rir, trabalhar, enterrar meu pai, trabalhar, comer, pegar as crianças da escola, atender o telefone, decorar o script, transar, pintar, rir de novo, chorar. Há sempre uma coisa nova, tem que haver. E se a gente continua, se distancia tanto dos problemas que os perde de vista. A distância que separa cresce a cada momento. Uma colina leva a outra, e a gente tem que aproveitar. O embalo da descida é que leva ao topo da subida. A gente foge do que aflige, do que assusta, do que pressiona. Tem que ir em frente, ou o equilíbrio se rompe, a tensão se perde. Para mim, qual foi a subida mais íngreme entre todas as colinas? Foi o amor. Amor não é competição. É onde não há nada além da proximidade e da desesperança que envolve nos braços um corpo nu. A dor da fome subjacente a tudo, o sono, sem sonhos, depois do orgasmo. Este é como a morte, uma pausa fugaz entre o desejado e o temido. Na verdade, o que é a morte se não o sono? Desejado. O que tememos nós senão o terror do desconhecido? Este é o cerne da questão. Faremos alarde dos medos, mas não do que nos consomem. Aqueles que não dão sossego são os pavores mudos da infância, a angústia íntima do homem, sem cadeias, o medo de mergulhar lá do alto. E o medo maior, o medo de sentir o medo. Deste não tem como escapar. Nem passando a marcha lenta, pedalando o mais rápido possível, o medo se instala no meu coração. Ele enche a estrada que está à minha frente, bloqueando o meu caminho. Flutua sobre mim como uma nuvem negra. Não há como contornar, não há como passar por cima, por baixo ou através dele. Não tem fim, senão o próprio fim. O Anthony Quinn, este ator maravilhoso, acho que alguns dos senhores podem ter visto, acompanhado vários filmes dele. Um dos filmes dele nós selecionamos para uma das semanas de estudos, que foi As Sandálias do Pescador. É uma história muito bonita. Ele faz o papel do Papa, que à noite coloca sandálias de um pescador, roupas muito simples e sai pelas aldeias de Roma para conversar com as pessoas, para saber o que elas sentem, o que elas pensam. É muito, muito bonito. No entanto, ele, vocês viram como ele é duro com ele mesmo, não é? Se acha uma farsa, se acha uma fraude, algo que, pela historicidade dele, ele nunca foi. Os momentos em que ele titubeou, fraquejou, recuou, e foram muitos, em que ele se eximiu, e foram vários também, sejam nas questões políticas com relação ao país dele, o México, ou outras coisas, o Anthony Quinn, mesmo com todos esses elementos, ele vivenciava essas questões. Com medo, às vezes, ele ia para o estúdio. Ele não se achava alguém brilhante que poderia fazer de maneira magnífica os personagens. Talvez isso era que fazia com que ele, com tanta naturalidade, se entregasse e representasse os papéis como ele fazia. Ele tinha essa profunda ligação com a vida, com as coisas, íntima ligação, com cada pássaro que passa, com cada pequeno som, com cada aroma, com cada pensamento, vívido, todo o tempo. Olhem, estamos já ao final, nessa parte final, o que ele coloca. Agora já é tarde. Ainda não é o lusco-fusco, mas o céu reflete aquele amarelo pálido que vai prenunciando o crepúsculo. Em 1 ou 2 horas, as colinas de Roma estarão pontilhadas de luzes. Chegarei ao meu jardim e verei o horizonte iluminado como uma floresta de árvores de Natal. Se a noite for clara, o brilho das luzes de Roma vai encher o noroeste do céu como um halo de presságios e augúrios. Vou tomar um copo de vinho feito com minhas uvas e me sentir humilde diante da paisagem. Mas ainda não cheguei lá. Ainda falta contornar até Albano, perto do lago de Castelo. Avisto lá em cima o parapeito do Castel Gandolfo, o palácio de verão do Papa. Sua santidade é um bom vizinho, mas eu podia passar sem os guardas do Vaticano. Isso me lembra uma história. Uma vez eu estava caminhando em volta do lago, quando eu fui detido por meia dúzia de homens corpulentos da patrulha. Diziam que o Papa tinha saído a passear e eles tinham a ordem de evacuar a área. Eu entendi a necessidade de medidas de segurança, mas naquele dia estava com um espírito brincalhão. Eles sabiam muito bem quem eu era. Eu sabia que As Sandálias do Pescador, filme em que fiz o papel de um padre russo fictício que sai do exílio político e é eleito Papa Kirill I, fora solicitado em videocassete pelo Vaticano. Achei que tinha o direito de passear no Lago de Castelo, como qualquer pessoa, como qualquer Papa. Agarrei o guarda mais corpulento pela manga. Se fosse um desconhecido, ele provavelmente puxaria a arma, mas sabia que eu não era perigoso e nem louco. Diga ao seu Papa, falei em tom ameaçador, que eu fui Papa muito antes dele e que vou passear pelo lago na hora que eu bem entender. Este era o Anthony Quinn. O final da história diz que aconteceu é que ele soltou o guarda, claro, e estava rindo, e os guardas todos que estavam ali também caíram na gargalhada com o que aconteceu. Há muitas histórias assim do Anthony Quinn nessa obra, muitas histórias muito bonitas, algumas profundamente tocantes que ele viveu, ou seja, uma vida que parece alguém que parece de fato ter mergulhado na vida com todas as suas forças. Viveu desde da felicidade mais intensa até dores muito profundas. Um livro que é uma pequena inspiração para os nossos dias, para a nossa época. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença dos senhores e convido para, a partir de segunda-feira, prosseguirmos o nosso trabalho, as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Um bom final de semana, um bom descanso, pessoal. Tchau.